Em primeiro lugar, queria agradecer a prontidão na resposta que a Confederação do Turismo Português teve à nossa solicitação. O Grupo de Trabalho do Turismo foi constituído recentemente no seio da Comissão de Economia e Obras Públicas, e pronto, do qual eu sou a coordenadora, e estão aqui os senhores deputados presentes, três grupos parlamentares, mas todos os grupos parlamentares estão presentes no grupo de trabalho do turismo. Hoje, por motivos de acumulação, digamos assim, de agendas, é que alguns não puderam estar presentes nesta reunião. Digamos que a Confederação, nós aprovamos um plano de atividades para acompanhamento do setor, aliás, como habitualmente também já o temos vindo a fazer ao longo de algumas legislaturas. E, portanto, mais do que nunca, hoje em dia também são prementes os assuntos relacionados com o turismo, com as atividades económicas, com o emprego, com aquilo que está em causa, com a repercussão, digamos assim, que as medidas podem ter num setor da importância estratégica que tem o setor do turismo. Portanto, acho que todos nós também, dentro deste plano de audições que nós temos e para acompanhamento dos vários assuntos de atualidade, achamos que abrir este conjunto de audições com a Confederação teria toda a lógica. Também recentemente tivemos em sede de Comissão de Economia, a Sra. Secretária de Estado, na semana passada, que veio a requerimento do Partido Socialista, mas teve uma agenda aberta relativamente aos vários assuntos também que estão hoje em dia no âmbito das nossas passões. E, pronto, sem mais demoras, apresentava o Dr. Alexandre de Almeida, que é o vice-presidente e, aliás, conhecido de todos, não é? E que mais uma vez nos dá o prazer de estar aqui connosco, e também já habitual a Dra. Adília Lisboa, que é a presidente da Comissão Executiva. Estão presentes do Partido Socialista o deputado Acácio Pinto, a deputada do PSD Cláudia Aguiar, de repente varreu-se-me, peço desculpa, e o deputado Hélder Amaral, do CDS. Íamos começar, como habitualmente, dava-vos a palavra, portanto, para uma breve exposição sobre as vossas preocupações dentro dos assuntos que temos na mesa, que é a análise do setor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os nossos agradecimentos por esta audiência. De facto, o estado da nação turística neste momento pauta-se por uma natural preocupação por parte do setor. E, se me permitem, irei traçar um breve quadro geral, que depois será certamente também alargado por uma... por referências que a Sra. Adília de Lisboa fará noutros campos, noutras áreas de intervenção da CTP. Bom, em termos de turismo, quanto ao estado da nação, de facto, vivemos um período de alguma preocupação quanto ao futuro do turismo de Portugal, na medida em que passou de Instituto Público de Regime Especial a Instituto Público de Regime Comum. Claro que entendemos a gênese e os objetivos desta alteração, mas com certeza que nos advém sempre preocupações quanto à missão, à função e à implementação das políticas de turismo no âmbito das novas estruturas a serem criadas, de uma participação da AICEP, através da marca Portugal, na promoção turística, e também, enfim, no desenvolvimento e na evolução das atuais atribuições e responsabilidades atualmente consignadas ao Turismo de Portugal pelo Decreto-Lei 141/2007, do produto, à oferta, ao investimento, às regiões, à formação, à estatística, ao jogo. e com a perca de facto da autonomia financeira, sabemos que financeira e de tomada de decisão própria do novo estatuto que conferido ao Turismo de Portugal, temos receios na autonomia e na capacidade de rapidez de decisão que, por parte de todo o Instituto de Turismo de Portugal. Temos pela frente um ano preocupante, com um mercado interno extremamente deprimido, o mesmo sucedendo com Espanha, que sempre foi um dos nossos mercados prioritários, e de facto cada vez mais a aposta na promoção externa é assunto que está em cima da mesa. Portanto, naturalmente que também com o novo enquadramento das entidades regionais do turismo e as agências regionais de promoção turística, enfim, imaginamos de facto o espectro e a necessidade de tal reformulação, que pode ir de modelos mais radicais, que já temos ouvido por parte de associados nossos, no sentido de ser o próprio turismo de Portugal por nudos dois com os empresários e com pequenas estruturas de apoio a desenvolverem toda a promoção turística, enfim, mas enfim, proposta concreta não há, portanto, ficaremos a aguardar para nos pronunciarmos. Preocupação grande é, de facto, são os resultados do aumento do IVA. Numa Europa em que, como sabemos, o IVA tem sido aspecto crucial na forma como os Estados-membros entendem e consideram a nossa atividade, com uma Espanha a 8%, uma Itália a 10%, uma França que subiu o IVA da restauração de 5,5% para 7%, e até uma Irlanda intervencionada que, em junho do ano passado, baixou o seu IVA na restauração de 13% para 9,5%. Quer dizer, a passagem de Portugal no IVA da restauração para 23% e no IVA do Golfo também de 6% para 23%, quer dizer, isto, no caso da restauração, trata-se de um aumento de 77%, no caso do Golfo, enfim, 300 e poucos por cento. De facto, é trágico, mas enfim, mas também estamos à espera dos resultados do primeiro trimestre, sendo de esperar, especialmente a nível da restauração, que venham a existir situações dramáticas em que empresários já não tenham meios de assumir o pagamento do IVA. Outro aspecto que nos preocupa é a lei das rendas. Entendemos e aceitamos a necessidade de se promover uma regeneração urbana e uma atualização das rendas, mas, de facto, tal pressuposto, diretamente nos moldes em que agora foram propostos, para nós apenas pode ter validade para o arrendamento habitacional. No caso em apreço, para o não habitacional, quer dizer, isto surgiu por arrastamento da proposta de lei. E pela primeira vez um projeto de lei que acaba por tocar atividades económicas não passou pelos parceiros. Nós não fomos ouvidos, que saibamos também nenhuma associação por nós representada ou foi, e com certeza que nos preocupa, pois que arrendamento habitacional e não habitacional são realidades totalmente distintas a merecerem forçosamente um tratamento diferenciado. No arrendamento não habitacional, como sabemos, existem dois proprietários, o do imóvel e o do negócio, e, enfim, no caso específico das atividades económicas no âmbito do turismo, geralmente, e até do lado da oferta de produtos e serviços turísticos, é o empresário que faz o investimento, sob pena de não ter um negócio atualizado e um espaço que tem que estar permanentemente qualificado. Lembramos, por exemplo, que para a hotelaria existem auditorias de 5 em 5 anos, pelo Turismo de Portugal, e para o caso da restauração, intimações legais por parte da ASAI, por parte das câmaras, no sentido de fazer cumprir toda a legislação em vigor. Ora, segundo a proposta, o facto de dois em dois anos o operador da atividade económica poder ter uma ordem de despejo, por assim dizer, ou ver o seu rendimento rescindido, iria fazer com que muita atividade turística deixasse de fazer sentido, pois que se tratam de negócios de payback muito prolongado, especialmente para a hotelaria, e quer dizer, num modelo que é corrente não só no nosso país, como no resto da Europa. Portanto, convinha muito haver uma separação nítida de ambas as figuras, de ambos os regimes, e quer dizer, no regime da atividade económica, até entendemos que poderia existir uma figura de mediação. Um terceiro aspecto que preocupa a parte da oferta de serviços turísticos, de facto são todos os custos de contexto que continuam a crescer, direitos de autor, taxas de subsolo, taxas municipais, energia, por aí adiante. Um outro aspecto prende-se com o tabaco, quanto a eventuais alterações às leis do tabaco, a fumar em espaços públicos, em espaços cobertos, que não podem surgir por impulso nem de ânimo leve. Há que ter em consideração sempre os avultados investimentos já realizados por operadores que naturalmente ainda não foram amortizados. Um quinto e último aspecto, de facto, são as linhas de crédito para o setor. Temos um setor extremamente descapitalizado, como grande parte de toda a economia portuguesa. Temos uma banca que não existe. Vivemos um modelo de desenvolvimento que promoveu em muitas zonas do país um excesso de oferta no que diz respeito à oferta de alojamento e de restauração. Dada a procura existente, dada a falta de promoção de Portugal nos principais mercados para o nosso país, de facto, há muitas épocas do ano nas quais a grande parte da nossa oferta não se encontra ocupada de onde temos o mercado que funciona, temos preços que vêm por aí abaixo e, ao fim e ao cabo, resulta que com todo o aumento de custos de contexto, da carga fiscal, os operadores muitas vezes acabam por não ter qualquer resultado que permita o natural investimento de que o setor tanto carece. Portanto, enfim, era necessário reanimar linhas de crédito que tivessem por objetivo a requalificação das empresas do setor, uma espécie de um novo ProRest, já direcionado não só para restaurantes, como também para alojamento, para agências de viagens, para toda a oferta. E que tal linha não fosse única e exclusivamente determinada pelos bancos, porque, como sabemos, dada a estrutura de capitais de que os bancos necessitam hoje em dia, qualquer empréstimo não iria ter qualquer sucesso. Eu, nesta fase, ficaria por aqui, passava a palavra à Sra. Doutora Dias de Lisboa. Obrigada. Muito obrigado.
Eu queria cumprimentar os meus deputados, a Sra. Presidente, obrigada por me chamarem. O Dr. Alexandre de Almeida tocou em quase todas as questões mais candentes com que nos debatemos atualmente. O que eu trazia aqui para os senhores deputados eram, no fundo, alguns documentos que nós fomos produzindo ao longo do tempo, quer sobre a formação, a importância da formação dos ativos turísticos, dos ativos nos nossos empreendimentos turísticos, quer o grupo de trabalho que apontou para as 100 profissões estratégicas em que um grande número de profissões do turismo foram contempladas e estudadas. Tenho aqui também um outro estudo que fizemos sobre a problemática dos direitos de autor e conexos, que é de facto uma questão que a nível europeu também não tem um tratamento absolutamente uniforme, mas que nos nossos empreendimentos turísticos, eu gostaria, antes até de referir isto, dizer que nós temos debatido nos últimos anos por defender algo. Todos os governos apontam realmente o nosso setor como um setor estratégico, essencial para uma recuperação económica e para o desenvolvimento do país. depois as medidas não concretizam, digamos, esta prioridade, esta estratégia. Muito embora em grandes documentos em que participámos fosse no acordo celebrado ainda no tempo do governo anterior, fosse inclusivamente no compromisso atual, que mais uma vez nos dão, eu diria que o direito a reclamar medidas específicas para atender a uma especificidade de um setor que de facto não é igual aos outros, e mais do que tudo é tão transversal que há que haver uma aposta verdadeiramente política no setor. E para isso, em determinadas medidas, há que haver uma diferenciação positiva. Nós batemos muito nesse sentido a quando do orçamento de Estado para este ano, no que dizia respeito ao IVA, fosse ele da restauração, fosse ele do Golfo, como relativamente ao problema até da legislação laboral, há condições, há regimes que fazia sentido que o turismo tivesse um tratamento diferenciado. Porque, de facto, nós somos todos os dias informados com estatísticas do INE sobre os proveitos do turismo, sobre as receitas do turismo, que induzem muito a opinião pública a achar que as empresas turísticas estão com resultados, que são uma coisa, de facto, diferente, ótimos, e que, portanto, não necessitam de um tratamento diferenciado. Ora, eu acho que há uma forma de intoxicar, até, digamos assim, a opinião pública, que depois não permite que outras medidas sejam tomadas. Portanto, há aqui, talvez, uma desinformação que não ajuda à defesa do nosso setor. E, bom, nós temos, tanto quanto nos permitem as nossas capacidades, chamado a atenção para isso, através de vários documentos, alguns dos quais trago aos senhores deputados para deles tomarem conhecimento, acho que também no programa anterior já tinha trazido alguns, mas estão aqui sobre a certificação e eficiência energética. No tempo do governo anterior, tivemos várias reuniões com o secretário de Estado, o Dr. Zorrinho, na altura, com a preocupação que a transposição da diretiva sobre a eficiência energética não teve em devida conta as características do nosso clima e as exigências que são postas aos nossos hoteleiros para cumprirem as regras que lhes são exigidas, quando de eficiência energética não há ganho, porque eles passam a consumir muito mais, fazem grandes investimentos. Bom, e, portanto, achava que fazia algum sentido olharem com alguma atenção para isto. Já no tempo deste governo falámos com o secretário de Energia, foram muito sensíveis aos nossos argumentos, mas, de facto, não temos é resultados. E estamos neste momento com problemas que eu considero graves, de facto, porque os nossos associados, alguns deles questionam-nos vivamente sobre o que devem fazer ou não, numa altura em que, de facto, investimentos de qualquer natureza já é quase um estrangulamento, atendendo-se à dificuldade de acesso ao crédito que o Dr. Alexandre Almeida referiu, porque, de facto, a lei entrou em vigor e eles não estão a cumpri-la. Bom, mas se a vão cumprir e fazer endividar-se mais, provavelmente com perda de outras coisas, nomeadamente de constituição de postos de trabalho e coisas do género, a verdade é que de hoje para amanhã podemos conseguir que isto volte para trás. E, de repente, eles fizeram um investimento que não serve para nada. Quase, eu diria que era quase como a lei do tabaco. Agora, se for mexer tudo outra vez, os senhores fizeram, endividaram-se, fizeram investimentos para adaptar as coisas, enfim, para que as coisas se renassem, e, de repente, não serve para nada. Ora bem, é esta a nossa grande preocupação. Quer dizer, nós defendemos, de facto, percebendo, sendo absolutamente conscientes da situação em que o país se encontra, das preocupações e dos sacrifícios que todos temos que partilhar, achamos, contudo, e não é por sermos nós o setor do turismo, que há setores que se são estratégicos e que se têm capacidade de crescer e de dar emprego e aumentar os postos de trabalho, devem ter uma aposta séria. Bom, e era isso que nós pedíamos em todos estes documentos, digamos assim, e nas intervenções que íamos fazendo.
Sim, muito obrigada a ambos. Se quiser, pronto, deixar-nos, com certeza, nós depois faremos distribuir por todos os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados. Eu agora iria, pronto, dar a palavra aos senhores deputados que se quiserem inscrever para os esclarecimentos complementares e as questões que necessariamente terão para fazer. Pronto, deputado Acácio Pinto, PS.
Eu gostaria então também, em primeiro lugar, de saudar os nossos elementos que aqui estão hoje da Confederação de Turismo Português, mas saudar também particularmente o Dr. Alexandre de Almeida, com quem o empresário e, portanto, nele também, todos os empresários portugueses desta área do turismo, que, enfim, pegando nas suas palavras, estão preocupados com a situação que se vive neste momento no nosso país. E também saudar a doutora Adília Lisboa, da Comissão Executiva. Efetivamente, o Partido Socialista tem acompanhado com muita equidade esta temática do turismo, porque, enfim, acho que isto também é transversal aos outros grupos parlamentares, creio, porque o turismo, efetivamente, é uma das atividades mais importantes e mais relevantes com as quais a nossa economia também está confrontada e que merece uma atenção especial pela importância estratégica que o turismo tem e pela transversalidade do turismo na economia. E por isso mesmo temos vindo a acompanhar e temos tido algumas iniciativas nesse âmbito que nos apraz também aqui registar e circunstancializar antes propriamente de deixar algumas questões. E aproveito também para, de certo modo, também comentar alguns dos aspectos que nos quiseram aqui deixar. Tem a ver com a questão, precisamente, do regime especial de Instituto Público que o Turismo de Portugal tinha e nós tivemos a oportunidade de, na última audição que aqui fizemos com a senhora Secretária de Estado, de enfatizar isso mesmo. E, igualmente, também dirigimos uma pergunta concreta portanto, à Secretaria de Estado, ao Ministério da Economia, no sentido de manifestar essa nossa preocupação e de deixar algumas questões que entendemos que eram pertinentes que se colocassem nesse âmbito, para que se percebesse, efetivamente, da importância que essa alteração pode vir, efetivamente, a ter na missão que está incumbida ao turismo de Portugal. Gostaríamos também de, e portanto, essa é uma questão objetiva que nós deixámos e que está, que é um aspecto que o PS gostaria aqui de enfatizar. Gostaria também de manifestar aqui que a preocupação que aqui trouxeram quanto à questão da restauração foi também sempre para nós uma questão, para o Partido Socialista, uma questão central neste debate que tivemos na Assembleia da República nos últimos meses, nomeadamente na discussão que tivemos no âmbito do Orçamento de Estado. Aliás, a senhora coordenadora deste grupo de trabalho, a deputada Hortense Martins, tem tido alguma forte intervenção nesta temática, e, portanto, hoje está aqui como coordenadora, mas ela, enquanto deputada, tem tido uma grande intervenção nesta temática, nomeadamente na questão do regime especial, mas também na questão do IVA da restauração e no seu aumento para 23%, tendo o Partido Socialista alertado para essa problemática que poderia advir para as empresas da restauração ao sofrerem com um aumento significativo que sofreram neste âmbito, e o PS na altura até apresentou algumas alternativas que pudessem fazer a compensação que essa receita poderia trazer. Quanto aos outros aspectos que aqui referiu, eu também gostaria de lhe, e aproveitava já para deixar uma questão em concreto que tem a ver com a questão da lei do tabaco, que aqui, ou pelo menos dessa questão que está também colocada em cima da mesa e que o Turismo Português, a Confederação do Turismo Português, emitiu até há pouco tempo numa nota de imprensa no sentido de manifestar também essa preocupação. Gostaríamos de perguntar desde já se há algum estudo, se tem na vossa posse alguma perspectiva do impacto que essa medida pode vir a ter, até porque ela vai sobretudo gorar as expectativas que foram criadas pelas empresas que fizeram as adaptações necessárias na legislação anterior e que agora vêem, de certo modo, também esse investimento do grado. Quer dizer, tem alguma previsão, alguma perspectiva nessa matéria? Enfim, se não tiverem também, a preocupação também nós a temos e gostaríamos de poder ter alguns elementos que nos pudessem, digamos, fundamentar também a nossa, as nossas posições. Eu gostaria também de lhe dizer que a nossa preocupação também é partilhada com aquela que aqui deixaram quanto às linhas de crédito para o setor, porque efetivamente uma economia que veja toda o seu financiamento, neste caso concreto, portanto, reduzido ou até mesmo praticamente impedido do acesso a essas linhas de crédito, é preocupante e deixa-nos muito preocupados com aquilo que é a dinamização da economia. Nós não podemos fazer economia nem aspirar a ter uma melhor economia também no turismo se tivermos esta austeridade permanente e estas questões permanentes de corte naquilo que é a economia real e no investimento. E gostaria, então, finalmente, deixar-lhe aqui uma questão genérica que gostaria que pudessem também compartilhar connosco a vossa perspectiva, que era, pegando num balanço de 2011, e deixou isso, não deixou muito concreto a perspectiva para 2012, disse só que o ano de 2012 era preocupante com o mercado interno deprimido e também com a Espanha com alguns problemas, mas se nos poderiam deixar alguma perspectiva mais objetiva relativamente ao ano de 2012, e nomeadamente neste novo contexto que agora também se prepara para ser implementado, que é a reorganização também das regiões de turismo, com a extinção dos polos, pelo menos que a senhora Secretária de Estado aqui na última audição também deixou antever que irá brevemente acontecer, irá apresentar uma proposta nesse âmbito. Portanto, nos pode circunstanciar isto e se têm alguma perspectiva sobre aquilo que deve ser a estratégia e a aposta que se deve ter em termos externos para poder, nos mercados emissores de turistas, enfim, quais são os mercados que potencialmente entendem que a aposta deve ser e quais as medidas que possam potenciar também essa aposta de Portugal junto desses mercados emissores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou seguir, se calhar, portanto, vamos fazer não resposta a perguntas, mas vamos juntar as intervenções também, porque às vezes até há sobreposição de comentários e se calhar para a eficácia de tempos, que no fundo também todos estamos com muito trabalho. Então, daria a palavra à senhora deputada do PSD, a deputada Cláudia.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhores doutora Adília Lisboa e doutora Alexandra Almeida, agradecer a vossa presença aqui no grupo de trabalho e a exposição que nos, até aqui nos foi demonstrada relativamente às preocupações que têm relativamente ao setor. Dizer apenas que o PSD tem estado atento, desculpa, um bocadinho rouca, tem estado atento a todas, a algumas das questões que foram aqui focadas, nomeadamente à lei do tabaco, à lei das rendas e também à questão das linhas de crédito. Queria dizer que terei todo o gosto em transmitir as vossas preocupações, nomeadamente a quem te respeito neste setor, não colocar nenhuma questão em específico, estar nomeadamente atento a estas questões que aqui nos foram levantadas e, como já houve aqui algumas questões que o colega do PS, do deputado, também colocou, e dizer que agradecer uma vez mais a vossa presença aqui no grupo de trabalho. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Hélder Amaral, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, a cumprimentar, obviamente, os representantes da Confederação Portuguesa do Turismo, na pessoa do Dr. Alexandre Almeida, Dr. Adil Lisboa. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer que, de facto, o setor não há contingências cujas soluções nos ultrapassam de todo, nomeadamente financiamento. Não há, ponto. Não vale a pena não encontro forma de dizer isto de outra maneira, ou poderia dizer de outra maneira, vai ser cada vez menos o pouco que ainda existe e, portanto, chegará a zero. E sobre o aumento de taxas, inexorável como o destino, aliás, quer as municipais, onde julgo que valia a pena, e julgo que aí nós temos que fazer, talvez, a essência da existência do grupo de trabalho é, eventualmente, identificar problemas e encontrar soluções dentro daquilo que são uma manobra muito difícil e muito estreita que o governo tem. O que nos obriga a ter muita imaginação, concentrarmos no essencial, e se resolvemos dois dos 200 problemas, são menos dois problemas para resolver. Eu julgo que há, e confesso aqui o meu desconhecimento, um abuso, algum jogar nos limites da legalidade aquilo que são um conjunto de taxas que são sobrepostas de entidades e que valia a pena tentar resolver municipais, e que valia a pena tentar resolver uma a uma no concreto. Porquê? Porque já levo alguns anos disso e eu tenho algum pavor ao hábito muito português que é falar dos problemas, mas ninguém resolve. Vulgo, a primeira vez que eu estive neste grupo de trabalho foi, lembro-me de ter dado uma visita que fizemos, era sobre a sinalização. E um deputado, com incomensuravelmente colega aqui da nossa, colega Cláudia, portanto, com muitos menos anos, disse: não te preocupes com isso, que há 20 anos que a gente não resolve isso, não vamos resolver nos próximos 20. O que dá razão quando nos dizem coisas pouco abonatórias do prestígio dos políticos. Como é que não se resolve o problema da sinalização? Há que resolver. Porque isso afeta muito a percepção que, especialmente, as pessoas têm do setor. E dá a sensação que toda a gente fala nos problemas, mas não resolve. Portanto, taxas municipais e outras que estejam sobrepostas, que seja possível junto do Ministério das Finanças, junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, junto da Associação Social de Municípios, junto da nova... Até porque vai haver alterações, não só na reforma, no mapa administrativo, mas com ela na lei dos financiamentos locais, na lei das autarquias, portanto, todo o edifício jurídico autárquico vai servir alterações. Obviamente poderão lá estar pessoas muito ligadas com o poder local e pouco ligadas com o resto, mas o que vale a pena, o grupo de trabalho e cada um de nós no seu grupo parlamentar, dizer aos colegas, há aqui alguns assuntos que convém clarificar, já não estou a falar em reduzir, mas depois clarificar para que o setor, aqui nos tempos em que corre, a certeza e a segurança jurídica é um valor relevante, não é? E, portanto, convinha termos isso em... Depois dizer, obviamente, sobre o aumento do IVA, nada a fazer, eu já estou, já tenho posto umas velinhas, este ano, espero, e nos próximos dois, três anos, as minhas velinhas têm sido no sentido que a Irlanda e a Espanha aumentem o IVA, já que eu não consigo baixar, ver se os outros aumentam, e eu estou convencido que isso pode ser uma realidade, e portanto ficaremos um pouco mais competitivos, porque a inversa não parece nada viável, mas peço, se alguém tiver soluções inteligentes e inovadoras, estava agora a ler uma mensagem da Aresp para aquilo que eles chamam neutralidade fiscal. Eu confesso que devemos falar sobre isso para saber qual é o segredo para isso, mas não vale a pena fora. Sobre a lei do tabaco, sim, julgo que aqui, quer o grupo de trabalho, quer a confederação, quer todos os agentes do turismo, devem e têm que fazer aqui um lobby fortíssimo, porque ela não tem origem nas necessidades ou nos regulamentos do setor, o que dizem é verdade, mas ela tem origem naquilo que é o Ministério da Saúde, que olha para os custos da saúde em termos de tabaco como sendo um dos custos. Hoje não será, na altura, eu lembro, estou à vontade, porque fui um dos autores da lei e, portanto, embora não sendo fumador, era bastante amigo dos fumadores, eu, para mim, fumava-se em muito mais sítios, mas consta das atas as minhas reclamações. Acho que o Estado foi bastante intrusivo e bastante penalizador do setor. Eu costumo dizer que eu gostava de ver sítios onde se possa fumar, onde se possa fazer o exercício do vício. Tabaco, conhaques, uísques, ou entra quem quer, desde que seja devidamente sinalizado, pode ser um nicho de mercado que alguém possa aproveitar. Não tem nada essa ideia. Agora, parece-me que é isso. E a ofensiva que vem exatamente do mesmo sítio. Ou seja, continuamos a ter uma incidência de determinadas doenças causadas pelo tabaco, e, portanto, temos que caminhar no sentido de... Isso tem um efeito que não estamos a prever agora, mas pode ser no futuro. Porque a seguir, se olharem bem para a despesa em termos de saúde, o que vem a seguir é, não, o que vem já à frente do tabaco é a obesidade. E eu digo, já só falta, E o PS tem, nessa matéria, tem alguma tradição, que já nos obrigou a legislar sobre o teor do sal no pão. E não tarda nada, vamos ter 5 dias, não, qualquer dia temos 5 dias de detenção para que comer um chocolate, 3 dias de detenção para que comer um hambúrguer. Alguém que é visto, no fundo, um corredor a meter uma moeda e sacar uma Coca-Cola e um Panike vai imediatamente para 10 dias de detenção, mais multa, agravada, para ser prisão preventiva. Então nós entramos aqui em algo que eu não sei onde é que, sei onde, como diz o outro, sei onde começa, mas não sei onde é que acaba. E, portanto, o que nós já dissemos foi um pouco a vossa argumentação, grupo parlamentar, à vontade, porque, como deve calcular isso, houve quem tirasse logo daí, aí está uma distensão, uma divergência na coligação, mas é claramente uma divergência assumida, eu cá estarei para dar voz a essa. Nós não estamos nada favoráveis a nenhuma alteração à lei do tabaco. Ponto. E, portanto, fizemos saber isso ao nosso parceiro de coligação e ao governo. Não sabemos ainda qual é a posição clara do nosso parceiro de coligação, a nossa é pelos mesmos argumentos. A lei é estável, eu sou suspeito para falar, porque na altura acho que já se deu um grande avanço. Há, inclusivamente, um conjunto de investimentos feitos pela indústria, quer hoteleira, quer restauração, que toda, aeroportuária, etc., que se adaptou e, portanto, que hoje cumpre com os mínimos ou nível do melhor que se faz na Europa. Este mesmo argumento das obras que foram feitas e da adaptação ao conjunto de regras é válido para a lei das rendas. Também considero que ninguém teve a linha de conta que há no comércio e na hotelaria determinadas regras em que as pessoas são obrigadas a cumprir e cujo retorno desse investimento é demorado, cujo, eu vou mais longe, julgo que até a própria, embora haja aqui, embora se caminhou para uma liberdade de contratualização, mas julgo que não se olhou muito para o setor. Eu estive há dias a ver bem o parecer da CCP sobre a matéria, não conheci, não vi o vosso, e portanto julgo que essa parte foi uma parte menos estudada, talvez porque ninguém não percebi bem, que não é matéria que eu domino diretamente, são os meus colegas, porque aquilo foi parado, julgo eu, ao poder local, à lei do arrendamento. Eu tenho acompanhado longe, mas ao ler o parecer da CCP percebi-me que de facto havia ali uma lacuna naquilo que era o tratamento para o comércio, quer seja a estabilidade dos contratos, quer seja a relação da durabilidade do próprio contrato, sei lá, há determinados, eu olho para um restaurante cuja localização faz parte integrante da marca, sei lá, ter Versalhes ou ter outra pastelaria no outro sítio da rua não é a mesma coisa que ter naquele sítio, ou seja, o local, a marca, a morfologia do espaço é relevante, e não sei se essas questões foram tidas em contas, todo o investimento que é feito, o fato do senhorio todo o tempo poder acabar com o seu negócio e com isso haver um desequilíbrio entre aquilo que a indemnização paga a trabalhadores, a indemnização que é recebida do senhorio, portanto eu acho que haveria alguma coisa a tratar. O problema é que talvez aqui já estejamos um pouco tarde, mas ainda assim, se houver uma... muito específico, porque eu digo, eu não me vou meter em questões, até porque a ministra é do meu partido, mas aí também tenho, não me furto, mas eu todas as divergências do mês passado já esgotei, portanto agora tenho que esperar com as minhas divergências para o mês que vem, para ver se eu posso... Já não tenho saldo, eu já não... Já não tenho saldo e, portanto, disseram-me agora, chega, portanto, ainda por cima não foi em setores que me são caros e, portanto, tenho que ter aqui algum cuidado, mas o que vale a pena fazer esses alertas, porque eu acho que alguém esqueceu disso. E se a ideia é facilitar o negócio jurídico, se a ideia é facilitar a renovação, há ali um nicho que eu ontem tentei descobrir, falei nisso inclusive no plenário, que me parece razoável, mas não tem a ver muito com, pode ter um efeito na restauração, que é o facto de haver uma proteção social para os pequenos comerciantes. De sentimento, mudar, já que o negócio está mal, muda de negócio, vão embora, pronto, e pode permitir alguma renovação, mas no caso da hotelaria não, aí eu não sei, aí a minha dúvida é saber, e isso eu gostava de saber, porque eu acho que há algum problema grave na sustentabilidade de algumas unidades hoteleiras, alguns grupos, e acho que valia a pena fazermos também com o grupo de turismo, não tem que pensar noutras matérias, mas tem que pensar nisso. Isso prende-se com as vossas dúvidas sobre as linhas de crédito. Elas não são necessariamente boas, são até indesejáveis. Não sei se as condições de acesso são tão de acordo com o atual momento do mercado. Já aconteceu no passado, em que depois ninguém tinha condições para aceder a elas, e portanto eram linhas de crédito um bocado para enganar. Eu disse ao Sr. Ministro, vamos ver se não cometemos esse erro, mas obviamente nós temos grande dificuldade em acertar porque encontramos o setor perfeitamente desequilibrado e, portanto, e depois tem outras dificuldades que não dependem de nós, tem dificuldades que dependem. Eu perguntei, sabe, nós temos que, de uma vez por todas, ser muito criteriosos nos mercados que vamos procurar, nos produtos que vamos vender, na tentativa de aproveitar ao limite aquilo que pode parecer desagradável, mas é uma realidade, aquilo que se passa nos outros países que são concorrentes connosco, e portanto nós não temos culpa, nem temos culpa, nem temos a solução, porque dizemos não tem culpa, mas ter a solução é ok, não tem culpa, mas entre os homens, nenhuma coisa nem outra. Portanto, o que a gente temos que é aproveitar esse nicho de mercado para ver se nós passamos esse cabo das tormentas com o mínimo. Sei lá, de repente apoiar não linhas novas, mas as linhas que existem aéreas, para captar mais turistas, para pôr mais gente nos hoteleiros, porventura ir buscar o mercado sénior. Temos que fazer qualquer coisa. E aí eu não concordo em absoluto, embora percebo que possa haver um problema. A resposta da Secretaria de Estado é razoável, em que as verbas para o turismo de Portugal estão consignadas, portanto o problema não é de capacidade financeira, pode ser de autonomia. E aí eu confesso que não sei. Eu também, as coisas não estavam bem. Eu julgo que mas gostava de perceber melhor o que é que o setor acha que pode haver aí de riscos, porque eu não estou a identificar nenhum à partida. Não estou a identificar. Agilidade, a decisão. Pode ser isso. Não estava, mas estou disponível, de facto, estou disponível para porque também não tenho certezas na matéria, porque é que se mudou. Tenho algum receio sobre, já tentei descobrir, não há tanto risco na perda das receitas do jogo, mas eu acho que é fundamental encontrar um edifício jurídico coerente para o jogo. Eu há muito tempo que digo que nós devíamos ter toda a nossa primeira linha de praia pejada de casinos, mas se chama-me maluco. Mas não é para exagerar, é só para dizer, nós temos que resolver o problema da lei de jogo, quer dizer, de uma vez por todas nós temos que resolvê-lo, alguém tem que pegar, ou o setor, ou o CCP, temos que arranjar uma proposta, temos que dizer, olha, o jogo tem que se legalizar, para quem falou com a Betclic, há jogo que funciona, o Estado não recolhe receitas, ele circula por aí, portanto é uma questão de legalizar, de normalizar. Percebo que se eu disser isto lá fora, vão dizer isto é vício puro, estou a ver a guerra que é, mas eu digo, se nós conseguimos encontrar uma forma de dizer isto sem lhe dar uma conotação negativa, talvez seja possível resolver algum aspecto ou outro, a lei do jogo, sem, porventura, aproveitar uma capacidade de publicidade maior, não sei, confesso que é matéria que julgo que se deve começar a pensar. Nós estamos a perder seguramente a receita com isso, porque toda a gente não se vai falar nisso, é jogo de sorte e azar, é vício. Portanto, nós não queremos sequer tratar do assunto. Eu acho que estamos a perder tempo. Quer dizer, de uma vez por todas é bom pensar nisso e gostava de ouvir a vossa sugestão, como é que nós podemos mexer no setor. E pronto, e o resto, de facto, eu espero que esta alteração do regime especial do turismo de Portugal não... Eu também confesso, ainda não percebi, e já devia, porque conheço as pessoas, perguntar como é que vai ser a regulação à ICEP, nos negócios estrangeiros, economia... Enfim, nós somos o que somos, nós, quando não temos solução, nós baralhamos tudo e vemos se funciona. Depois, como não funciona, voltamos a baralhar tudo e vamos a ver se funciona. E, portanto, mas isso é assim, um dia acertamos, um dia isto vai correr bem, um dia há de aparecer alguém com sorte que acerta nisso. E, portanto, não estou aqui sequer a criticar o governo anterior, que nessa matéria era o mais confuso possível, mas pronto, mas é da vida e este espero que não seja assim tanto. Sobre certificação energética, coisa muito cara, o anterior governo... Ainda bem que não obrigou os hotéis, todos os turistas, a andarem de carro elétrico. Ainda agora recebi uma notícia, mais um carro elétrico em Viseu. Nós temos uma propensão para fazer carros elétricos, que é uma coisa impressionante, eu não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia, mas ainda bem. Mas é uma questão que não merece. Se há setores da indústria portuguesa que têm, de facto, um benefício evidente nisto, porque têm. Eu julgava que na hotelaria também, vistas as coisas a priori, dizer, não, é que está uma boa oportunidade para reduzir a fatura energética de cada unidade hoteleira em muito. Dizem que não, mas como? Então, é o problema da lei, é o problema do modelo idealizado. Vou ver, porque de facto, se me dissessem à cabeça, o que é que se podia fazer? Isso, porque parece que é matéria onde o governo anterior fez um belíssimo caminho e nós podemos continuar o caminho que nós temos que reduzir. Não é uma questão de cumprir as metas, isso, como dizem, as metas não é o mais importante. O importante é saber como a delegada hoteleira, nos seus custos, em termos energéticos, reduziu 20%, 30%, 40%. Se não é assim, algo está mal. E, portanto, digam-me o que é que está mal e o que é que a gente precisa mudar, porque se idealizamos mal, muda-se, porque, de facto, aí parece-me, foi do que disseram, foi que me pareceu mais chocante. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos pelas vossas perguntas. Eu também, seja já agora, vou aproveitar também para fazer só dois ou três pontos. Não, e pronto, e para já também dizer-vos e reafirmar-vos que entendessem este grupo de trabalho como vossos aliados na questão da defesa do setor turismo como setor estratégico e importante para o desenvolvimento no nosso país e para o emprego. Já viram que, pronto, há pessoas, os senhores deputados que estão aqui e os outros também que não estão, têm bastante interesse no acompanhamento deste setor e que todos nós pertencemos em simultâneo a outras comissões, para além de o podermos fazer e o devermos fazer. Isto, aliás, foi abordado não só agora, mas também quando estivemos a discutir o nosso plano de atividades, porque, digamos, tratar do setor do turismo é identificar problemas que são, acabam por ser completamente transversais e que nós devíamos ter conhecimento das medidas, da análise, das propostas que o setor, nos seus vários intervenientes, têm no decurso da audição e do processo legislativo, para ao mesmo tempo fazermos chegar e influenciarmos os nossos grupos parlamentares naquilo que considerarmos correto, evidentemente, relativamente às várias matérias. Por isso é muito importante os documentos que nos deixaram aqui e que, sobretudo, que não sejam estudos, porque às vezes também os deputados, como entendam, não têm tempo de andarem a aprofundar estudos, mas que tenham propostas concretas sobre a proposta de lei que já está em causa, sobre, e que nos façam chegar isso com celeridade para a nossa própria análise. Porque, por exemplo, eu já estive ali a verificar que, tanto no caso da certificação energética, que eu, e acho que nós ainda não tínhamos conhecimento destes vossos documentos, tanto no caso da, porque estas matérias às vezes vão parar lá está, a outras comissões, e os senhores pedem audiências a outras comissões, mas que normalmente são deputados que estão com outro tipo de preocupações e não são aqueles que acompanham o setor turístico, não é? E é importante que também tenhamos conhecimento destas coisas atempadamente. Por exemplo, agora há aí um projeto sobre a cópia, não sei, como é que se chama? A cópia privada, pronto. No âmbito dos direitos de autor, é mais uma matéria. Portanto, há questões importantíssimas que acabam por se reverter em custos, contextos importantes. Lá está, não se estão a falar em impostos e taxas, mas são custos importantes nestas matérias todas. A lei das rendas, a questão da certificação energética. Pois isso deveria ser, e contra... eu não vou falar contra o meu grupo parlamentar, mas vou falar contra o hábito português de, na transposição, que também acaba por ser uma coisa de todos, na transposição das diretivas acabamos por ser mais papistas do que o Papa. E a verdade é que eu tenho essa experiência. Antes de mandar fazer a certificação energética, mandei fazer um estudo, lá está, de benefício que adviria daquela certificação, e se chega à conclusão que quase não há benefício, então porquê é que se vai investir? E, portanto, e é todo esse trabalho que é necessário fazer, mas lá está. Muitas das vezes também as associações e até os sindicatos, mas as associações não desenvolvem o trabalho a tempo do processo legislativo. Outras vezes não são ouvidas, como foi também aqui dito. Eu também gostaria de perguntar o que é que vocês acharam, o que é que a CTP achou da extinção dos centros Novas Oportunidades das escolas de hotelaria que foram extintas, que não faz diferença nenhuma. Qual é a vossa opinião sobre isso? Lisboa, Porto, acho eu, e Coimbra. Depois, em relação ao CREN, também tenho notícias de que o CREN continua bloqueado, não sei se já está bloqueado, se desbloqueado, se tem esse conhecimento, relativamente, e quais serão as diretrizes da reformulação do CREN, se vai dirigir a novos empreendimentos, ainda mais na fase em que estamos, ou se vai ser dirigidos à, digamos, reestruturação e à reformulação das entidades. Depois, qual é a vossa opinião sobre aquilo que hoje em dia também se está muito a falar do tal novo aeroporto para as low cost e a sua localização, que também já começou a ser aí objeto de algumas notícias vindas a público. E basicamente era isto, porque também já foram muitas as questões aqui deixadas. Agradeço-vos imenso também. Não sei como é que...
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, temos aqui um leque de questões. Aqui o Sr. Deputado, não sei se talvez eu até propunha a dificuldade dos microfones, é o que é, mas quer dizer, isto quase que poderíamos funcionar, isto quase que, enfim, dá de ser matéria que não é imprevista, alguma imprevista, outra prevista, não é? Eu até pedia para podermos ir respondendo os dois a cada uma das questões, não é? Portanto, respondendo aqui ao Sr. Deputado Acácio Pinto, lei de tabaco, de facto, não temos tudo. Não temos tudo ainda. É uma questão de bom senso, não é? Enfim, sabemos que há investimentos realizados, investimentos esses que precisam ser amortizados, tinham um determinado quadro a prevalecer durante determinado tempo normal para a amortização dos investimentos, e até sabemos que isso há estudos, eu não tenho, mas existem estudos, de facto, estabelecimentos de restauração e bebida, onde é permitido fumar, promove um maior consumo por parte do utente. Portanto, naturalmente que o objetivo de qualquer empresa no nosso ramo de atividade é produzir riqueza, e produzir riqueza através da prestação de serviços, não é? Portanto, quer dizer, acaba por ser quase contraproducente à própria essência da nossa atividade. Em termos de linhas de crédito para o setor...
essa matéria, nós, enquanto Confederação, fomos chamados a um grupo de trabalho que está no âmbito do Ministério da Economia a avaliar as nossas preocupações, as nossas, quanto empresas do turismo ou organismos representantes, porque eu acho que algumas das nossas associações também foram lá chamadas, em que transmitimos as preocupações que aqui também trouxemos aos senhores deputados. Eu, pelo menos, dessa reunião fiquei com a convicção que, dentro dos limites que a nossa situação de zero financiamento crescente nos impõe, algumas soluções poderão vir a ser criadas. Nomeadamente, tive conhecimento que, relativamente às linhas PME Invest, está já em curso uma possibilidade de alargamento do prazo, quer dizer, para as empresas que já tinham contratualizado financiamentos da PME Invest, já têm alargamentos de prazo, portanto, o que lhes permite, de alguma forma, em termos de tesouraria, estar menos aflitos neste momento. Outras medidas desse género poderão vir a ser criadas, que não me foram, obviamente, identificadas, mas penso que a situação atual pode sofrer algum benefício, se podemos assim chamar, ou aligeiramento nestes constrangimentos, com algumas medidas que poderão vir a ser criadas. Pelo menos temos consciência de que há um grupo de trabalho a trabalhar intensamente sobre as possibilidades dos protocolos bancários, da própria reprogramação, que também não foi propriamente anunciada, mas em que transmitimos do CREN, em que transmitimos a grande preocupação que temos de não ser incentivada mais oferta, porque de facto, tal como eu há bocado referia, esta coisa das receitas aumentarem, das dormidas aumentarem, pois aumentam, mas aumentam numa oferta maior e mais espalhada, e o que leva a problemas de resultados em cada uma das unidades, e portanto é uma concorrência interna que leva depois ao estrangulamento de empresas que de outra maneira até seriam viáveis. Bom, isto por dizer que relativamente ao financiamento não tenho ainda notícias, fiquei com esperança, é a última a morrer, não é verdade, que alguma coisa possa a curto prazo sofrer alguma alteração benéfica nesse sentido, em termos fundamentalmente de tesouraria.
Se me permitem, até por próprio modelo da atividade em si, não é? Uma atividade que trabalha durante a época chamada de época alta, de lazer. No inverno, geralmente, a indústria recorria ao crédito, que enfim, era um ciclo que existia, um ciclo esse que obviamente que não existe mais. Portanto, teremos que adaptar, mas é uma adaptação que não se fará certamente um dia para o outro, e daí as dificuldades financeiras com que se deparam muitas empresas do nosso setor de atividade, insolvências por aí fora, como é de conhecimento de todos. No balanço de 2011, lá está, retirando as palavras da doutora Adília Lisboa, de facto, o ano, em termos macro, obviamente que foi bom, em termos micro, de forma alguma foi bom. Eu permito-me quase regressar, isto, enfim, tudo se articula, a promoção turística também tem seu papel, ou a falta de promoção turística, enfim. Eu quase que me permito voltar aí a uns 20 anos atrás, a um momento no qual um país de nome Jugoslávia estourou em guerra civil, não é? E se veio desarticular numa série de países. Entre esses países existiam uma série de países que funcionavam em termos de algarve dos alemães. Portanto, os alemães, de um dia para o outro, deixaram de ir para a Croácia, para ali fora, para aqueles títulos tradicionais do mercado alemão, e tiveram que optar num novo destino. E, por acaso, grande parte deles era um mercado em forte pujança, a emitir muitos turistas alemães vieram para o Algarve, para Portugal, e foram anos de grande boom do mercado alemão. Claro que quem lá estava no turismo com menor ou maior orçamento, com menor ou maior atividade, enfim, bastava não fazer nada para automaticamente, por via da iniciativa privada dos operadores do turismo que tiveram que deslocar, transferir todo aquele negócio turístico tradicional da Jugoslávia para outro país qualquer, conceda que nós também fomos beber alguma coisa. O mesmo se passou este ano, de facto. Tivemos a bacia mediterrânica, o mundo árabe do Mediterrâneo, no estado em que sabemos, Egito, por aí fora. Portanto, naturalmente que beneficiámos. Agora, e conceda que seja um crescimento das receitas turísticas, aliás, de ano para ano temos vindo a crescer as receitas turísticas. Tivemos um aumento desmesurado da oferta, aumento esse que, naturalmente, nos momentos nos quais toda a Europa, todo o mundo que pode ter férias, faz férias, tem uma ocupação forte, mas cada vez mais com destinos concorrentes, com um mundo no qual o turismo se tornou um local comum. Quer dizer, temos forte ocupação, mas naqueles momentos muito precisos ao longo do ano. Considera que o mês de agosto temos uma fortíssima ocupação, é o mercado da saudade que regressa, são todos os grandes mercados que procuram alternativas de férias e vêm a Portugal e ocupam Portugal por um todo, mas tirando esses momentos pontuais, quer dizer, vamos ao Algarve, vamos às zonas onde foram realizados fortes investimentos e deparamos com cidades fantasmas, não é? Onde não fazem viver a economia local, a mercearia de esquina, o talho, o bombeiro, o supermercado, e de facto não é modelo muito sustentável. Paralelamente, também nas receitas turísticas, também entra para o cómputo das receitas turísticas, entram as peças Louis Vuitton, que os turistas angolanos vão comprar à boutique da Avenida de Liberdade, entram os relógios, os Rolex, que todo o brasileiro que se presta tem que ir comprar ao Corte Inglês, e por aí fora. Portanto, enfim, nós vemos, por um lado, a receita média por quarto, em termos de estabelecimentos hoteleiros, a decrescer de uma forma assustadora. Hoje em dia, nós comparamos não com uma capital europeia, mas se olharmos aqui ao lado, o preço médio da hotelaria portuguesa, muitas vezes, anda abaixo da hotelaria de Badajoz, que não tem grande significado. E de facto, muito porque a concorrência lá fora é feroz, há propostas de valor muito interessantes no mercado, como nós todos sabemos, e de facto a promoção turística de Portugal, todas as verbas, todo o orçamento tem sido muito dirigido para estruturas internas, portanto, enfim, vai ser, é todo gasto, a grande parte é gasta cá internamente, ao invés de ir lá para fora. eu posso referir aos senhores deputados que na última Fitur tive uma reunião com um operador japonês, com o presidente de um operador japonês, que é um dos principais a trazer turistas japoneses para a Península Ibérica. O seu nome é Mikami. E, enfim, conversa com o senhor Mikami foi que, não obstante o drama do Japão, enfim, aquilo que está, enfim, não só do ponto de vista económico, como fundamentalmente dado o problema natural que sofreram, ele para a Espanha, em 2008, teve uma quebra de 19%, sendo que para Portugal teve uma quebra de 41%. 41%. E eu perguntei-lhe, meu Deus, sei lá, como é que isso é possível? Olha, Alexandre, é muito simples. É que Espanha, não obstante tudo, continua a fazer promoção. Vocês já não fazem promoção há muitos anos. Tanto para mais que até eu, na altura, estava perto do Sr. Presidente do Turismo de Portugal. Portanto, até o apresentei, até discutimos a questão e até o Sr. Mikami ficou a descrever ao Sr. Presidente do Turismo de Portugal, o Sr. Filipe Costa. Portanto, quer dizer, Portugal tem feito pouco. Temos delegações lá fora que praticamente que vivem em letargia já há uns anos. Deixou-se ter uma política de promoção turística como era necessário, como os nossos principais concorrentes desenvolvem. Obviamente nós não discutimos estruturas, mas sim políticas, objetivos, resultados. É para isso que nós aqui estamos, é para isso que contamos com os senhores. De facto, tem que ser feito muito mais. Lá fora é que a coisa se passa. Nós passamos grande parte do tempo em discussões internas, quando, ao fim e ao cabo, já há muito tempo, já para o vinho do Porto, do século passado, já para o turismo, no início deste século, os grandes mercados estavam lá fora. Lá fora é que era preciso concorrer, e é coisa que não se tem visto nos últimos tempos. Mercados, obviamente, todos os mercados europeus, obviamente que todos os mercados tradicionais, também os Estados Unidos, Canadá, temos um Brasil, temos um México, que é um México que tem sido um mercado descuidado. Quando nós vamos para a promoção em parceria com a Espanha, temos feito muita, nos últimos anos fizemos algo, bastantes ações conjuntas, nas quais, para mercados intercontinentais, havia uma parceria com a Espanha. Espanha sempre foi de mãos dadas connosco, a nós, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, sendo que jamais Espanha nos convidou a promovermos no mercado mexicano. Está para a Espanha como o Brasil está para Portugal, é um dos principais mercados emissores de turismo de qualidade para a Espanha. O senhor mais rico do mundo, ao que consta, é mexicano. Os mexicanos vão todos, tal como grande parte da América Latina, vai toda a Virgem de Guadalupe, ali a Espanha vai a Madrid, portanto, e os espanhóis sabem o que fazem. Portanto, é pena, e de facto o México, como todos os mercados emergentes, deveriam ser alvo da promoção turística portuguesa, até pensando no novo mundo, não é? No novo G7 que aí vem, a China, obviamente. Enfim, o que se fala, mas isto, enfim, isto, para nós todos que vivemos no turismo e com preocupações no turismo, sabemos a que é que nos referimos. Em termos de organizações das RT, a extinção dos polos, enfim, dado o condicionalismo com que vivemos, de facto, há que reduzir o peso das estruturas internas e de facto, transferir toda a verba possível para aquilo que irá gerar, potenciar a existência de mais e de melhor negócio para Portugal, para equilíbrio da balança de pagamentos e não só. Não sei se a senhora... Já me alonguei bastante.
Não, pois era só para... complementar um pouco aquilo que disse e respondendo um bocadinho ao Sr. Deputado Helder Amaral, dizer-lhe que, por exemplo, a situação de falta de agilidade do turismo em Portugal, num novo regime, pode-se prender com uma matéria como esta que o Dr. Alexandre de Almeida há bocado referia, e que era a eclosão de um problema social num país nosso concorrente, e isto aconteceu, e rapidamente fazer a agulha. Ora, o rapidamente fazer a agulha pode significar um investimento como operador, ou não sei o que, entretanto já desviou para a Espanha esses mercados, e não irmos a tempo de os captarmos nós. Se o turismo de Portugal, os seus órgãos, que até aqui tinham a possibilidade de agir até aos 193 mil euros, se não me engano, agora já estou a falar um pouco de cor, e que neste momento, para qualquer ação, a partir dos 75, não é? E dos 75 têm que ir a um concurso público, a um pedido de autorização. Eu já fiz parte de alguns governos, de alguns gabinetes de governo, e sei o que é quando uma coisa necessita de duas assinaturas, dois secretários de Estado, o que seja. O tempo que aquilo leva, por mais que se queira apanhar o secretário de Estado, se está, se vem, o papel, se não vem, o outro vai para a publicação. Bom, e isto pode significar, muitas vezes, um compasso de espera que nos faz perder oportunidades. É essa a nossa grande preocupação. Pronto, era só para pegar um pouco nisto que o doutor Alexandre Almeida tinha referido. Em relação ao problema das taxas municipais. Bom, nós temos vindo também a reclamar, digamos assim, e por acaso é verdade que o atual Secretário de Estado da Energia nos disse que sobre isso nada podíamos fazer e que deveríamos dirigir-nos fundamentalmente à Assembleia da República, porque isso passava pela lei das finanças locais. Tem a ver, por exemplo, com o acesso às redes elétricas de gás natural e de ocupação de subsolo, em que cada uma dos municípios pratica a taxa que lhe apetece. E, portanto, tem havido umas subidas, assim, de 500% sobre a taxa, que os nossos hoteleiros, fundamentalmente do interior, enfim, da Guarda, da Vilhena, exatamente, há uma coisa, é absolutamente inadmissível, mas não é ilegal, está dentro do âmbito do poder local, não é? Mas, de facto, tudo isto, todas estas circunstâncias levam a um agravamento dos custos de contacto das empresas turísticas, sejam elas de restauração, sejam elas de alojamento, que depois, de facto, se não houver um olhar atento para a nossa atividade, depois estamos mal, não é? Eu não sei. Bom, em relação ao balanço de 2001 e perspectivas para 2012, em termos gerais, o doutor...
Aí convinha, talvez, identificar, porque, de facto, a lei vai ser discutida, toda a lei de financiamento.
Uhum. Mas é que nos
mandassem depois... E eu, se aprovado, eles têm que cobrar direitos de passagem.
Sim.
Se nos fizerem chegar, porque realmente também é uma lei que está neste momento aqui e vai sair, vai estar aqui na especialidade e, portanto, será.
Se aquelas existirem. Bom. Portanto, eu penso que as perguntas aqui estavam...
Do aeroporto... Em termos de eficiência energética, de facto,
sim.
Há muitos modelos. Agora, de facto, aquele que foi proposto em Portugal, onde se associa a energia, a eficiência energética dos imóveis, à qualidade do ar, de facto, é uma coisa incompreensível, não é? Um hotel em plena Avenida de Liberdade pode ter um melhor tratamento do ar, o mais sofisticado, que tenha custado, enfim, o investimento mais homérico que possa existir em termos de tratamento do ar, mas quer dizer, abre a porta do hotel em plena Avenida de Liberdade e entra um ar perfeitamente conspurcado para dentro do hotel. Quer dizer, isto é perfeitamente insensato, é um custo que enfim, não existe. E por estas e por outras situações similares, é que nós temos vindo a descaracterizar a nossa oferta hoteleira, na medida em que, certamente, por razões naturais do mercado, vai surgindo mais alojamento local do que propriamente hotelaria. E sabemos nós, em edifícios, que por si só dariam belíssimos hotéis. É que uma pessoa, qualquer promotor que pretende abrir um hotel, sabemos o tempo que demora o licenciamento municipais em Lisboa ou em qualquer região do país, e depois todos os custos de contexto e de infraestrutura de um hotel, sendo que abrindo no espaço um hostel, um alojamento local, enfim, com todo o mérito, apenas precisa de uma certificação por parte do Serviço Nacional de Bombeiros e de se inscrever na qualidade de alojamento local na Câmara. Portanto, isto é perfeitamente desproporcionado em custos, em tempo, e faz com que, certamente, muitos operadores que poderiam promover a existência de mais hotéis de alojamento mais qualificado, enfim, vão por outra via de alojamento igualmente qualificado, mas de outro âmbito, não é? E é pena, porque todo o investidor nacional está a deslocar-se para tal forma de alojamento, para tal modelo de alojamento. Temos lá também a distinção de novos, das novas oportunidades, né, nos principais.
Dizer provavelmente que é uma opção que nos traga grande alegria, obviamente que não. Percebemos que há uma série de estruturas que neste momento se multiplicam e cujo retorno será aquele que seria desejável, tendo em conta já a capacidade instalada e geral de empreendimentos, mas de outras estruturas de formação e de... Não são à mesma dimensão, é óbvio, mas, doutora, temos que, eu diria, qualificar de uma forma que contribua para a empregabilidade efetiva, não é? E, portanto, enfim, não sei se foi a melhor opção, mas acho que tudo isto, em termos de estrutura de oferta formativa, teria que ser revista de uma forma eficiente.
Se estão a existir respostas que substituam aquela que estava a ser dada...
No que diz respeito ao nosso setor, nós temos, como a senhora deputada sabe, realmente, através do Turismo de Portugal, muita capacidade de formação instalada, várias escolas de diversos níveis de formação. E, portanto, não é propriamente para o turismo o maior problema, eu diria, em termos de formação.
Se me permite, o que preocupa a indústria foi uma política passada que teve como objetivo, ao fim e ao cabo, o aumento da formação tida em média pela população portuguesa, que muitas vezes fazia estudantes entrarem com alunos com o 9º ano para saírem com o 12º ano, só para elevar a qualificação média tida pela população portuguesa. E no nosso ramo, na nossa atividade, nomeadamente em cozinha, em restaurante, enfim, com custos pesados pelo investimento em equipamento necessário à formação, não é? Porque, enfim, apanhavam o 12º ano e depois iriam para outra formação qualquer longe do nosso setor de atividade. E depois também o facto de muitas escolas, entendemos o alcance da medida, também estarem fora de grandes centros urbanos, com poucas populações, em regiões também deprimidas, mas quer dizer, mas de facto o grande enfoque deveria ser dado nos grandes centros populacionais, onde à partida existe mais público, existe maior atividade, existem mais empresas capazes de formação. Entendemos a bondade, mas dada a mobilidade, a fraca mobilidade existente no nosso país, culturalmente, tradicionalmente e até pelas possibilidades que existem para tanto, de facto, importava muito manter a oferta, se não crescer a oferta nos grandes centros urbanos. Por fim, o CREN, não é? O CREN e o novo aeroporto de Lisboa, obviamente.
E o
obviamente.
Fala-se em Figueiredo novamente e aquele de
sim.
Montreal, para ser utilizado como base para
sim.
Os low cost.
Sim, sim.
Já cinco hipóteses.
Ninguém quer ver.
Já
ninguém quer ver. Nós admitimos. Pois, pois. Nós admitimos que, para começar, pelo menos, conceda que aeroportos possíveis de se constituírem alternativa à Portela, quando a Portela se encontra com lotação, com forte ocupação, conceda que são bem-vindos sempre. É uma necessidade, era uma forma de trazer a Portugal mais turistas e ao fim e ao cabo, é isso que nós precisamos, não é? Tal como quando foi a Expo 98, atracaram ali barcos no Tejo para instalar turistas que vinham e que não tinham alojamento na altura, não é? Quer dizer, da mesma forma, enfim, é simples, ativar um daqueles aeroportos, basta olhar para um aeroporto militar alemão ou francês transformado em oferta para low cost, enfim, aquilo pouco ou nada tem, não é? E o turista, o passageiro, está habituado a tanto, portanto, e porque vem a Portugal é porque prefere, é porque escolheu Portugal para passar uns dias, para vir ao nosso país, a forma como vem, enfim, considera que importa que ser o mais cómodo e conveniente possível, mas nem ninguém vai olhar para a capacidade ou incapacidade do aeroporto que estima que não venha a existir. Mas sim, é urgente, dado, enfim, a urgência e a necessidade que nós temos em aumentar os fluxos turísticos para Portugal, naturalmente.
Não sei, acho que temos respondido todas as questões, resta-nos agradecer a todos os esclarecimentos que deram sobre os mais variados temas e também a documentação entregue e aquelas que nos vão conseguir, digamos, entregar. E pronto, e dizer-nos mais uma vez que estaremos sempre a acompanhar estas e as matérias que nos preocupam. Portanto, muito obrigada. Diga, vamos nos ver na BTL, também está aprovada na nossa visita e pronto, vamos ver se de alguma forma resistiremos, porque importa que o país não sucumba face a estas medidas todas de austeridade, não é? E, portanto, consigamos inverter, digamos, esse sentido.
Nós é que agradecemos muito e ficamos à inteira disposição para o que se precisar. Muito obrigado.